Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado conclui votação de ajuda a estados e municípios e proposta segue para a sanção presidencial. PEC do Orçamento de Guerra será promulgada nesta quinta-feira e plenário analisa projeto que agiliza a liberação pela Anvisa de medicamentos já utilizados no exterior para tratamento de Covid-19. Boa noite. Vai a sanção presidencial a ajuda de 60 bilhões de reais para estados e municípios que também terão as dívidas suspensas. O projeto também congela o salário do funcionalismo público, com exceção dos servidores da saúde, segurança pública, educação, assistência social, profissionais da limpeza e coveiros. Repórter Érica Christian.
O plenário do Senado aprovou algumas mudanças feitas pelos deputados ao projeto de ajuda financeira a estados e municípios, entre elas a inclusão das Polícias Federal e Rodoviária Federal, das Guardas Municipais, dos agentes socioeducativos, dos profissionais da educação, limpeza urbana, assistência social e dos profissionais da saúde da União nas categorias que terão reajuste salarial e outros benefícios como quinquênios durante a crise do coronavírus. Mas só terão direito aqueles que lidam diretamente com a doença. A proposta, no entanto, proíbe o aumento salarial para as demais categorias do funcionalismo até o final do ano que vem, o que vai resultar numa economia superior a 100 bilhões de reais. Ao rebater críticas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, argumentou que o projeto inicial previa uma redução de 25% dos vencimentos de todos os servidores públicos por 3 anos. Ele argumentou que, no relatório, tentou dividir a conta da crise de maneira justa com todos, ao lembrar que os trabalhadores da iniciativa privada já tiveram impacto nos contra-cheques e muitos foram demitidos.
Não terão um centavo de redução na sua remuneração, mas eles vão contribuir apenas com a suspensão dos reajustes por 18 meses. Vocês acham que esse ano de 2020, algum prefeito ou algum governador ou governo federal ia dar 0,5% de aumento para alguém?
O projeto também prevê o repasse de 50 bilhões de reais em 4 parcelas para estados e municípios e outros 10 bilhões de reais para ações diretas de combate ao coronavírus. Com a aprovação do Senado, o projeto já poderá ser sancionado para que a primeira transferência seja feita no dia 15 de maio.
A situação vulnerável dos indígenas diante do avanço da Covid-19 exige providências das autoridades e das organizações sociais. O alerta foi feito pelo senador pelo Amazonas, Plínio Valério, do PSDB. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
A população indígena é mais vulnerável pelas condições sociais e econômicas em que vive. Apesar do atendimento feito pelo DSEIS, Distritos Sanitários Especiais Indígenas, a interiorização da Covid-19 entre as aldeias preocupa o senador amazonense Plínio Valério, do PSDB.
As políticas públicas não chegam, o braço do Estado não chega até lá. É muito falho, é muito escasso a assistência médica que eles têm, embora os DSEIS façam um bom trabalho na medida do possível, mas eles são altamente vulneráveis.
O senador Plínio Valério defende a adoção de medidas que evitem a proliferação do novo coronavírus entre a população indígena.
Não permitir que chegue lá, criar uma espécie de barreira para que não chegue nas aldeias. Eu acho que um hospital de campanha, uma sede no Alto Solimões, onde tem muitos índios, no Alto Rio Negro, eu acho que ajudaria aí muito. Eu estou muito preocupado.
Das 20 cidades brasileiras com maior mortalidade por Covid-19, 18 estão nas regiões Norte e Nordeste.
Com a aprovação pela Câmara dos Deputados da chamada PEC do Orçamento de Guerra, a promulgação da emenda constitucional deve ocorrer já nesta quinta-feira, segundo o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. A proposta cria uma espécie de orçamento extraordinário voltado para o combate ao coronavírus. Repórter Bruno Lourenço.
A chamada PEC do Orçamento de Guerra cria uma espécie de orçamento paralelo para facilitar gastos emergenciais relacionados à Covid-19. O regime extraordinário fiscal financeiro de contratações vai permitir que os governos descumpram a lei de responsabilidade fiscal e a lei de licitações por conta do combate ao coronavírus. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, diz que a emenda à Constituição assegura os instrumentos técnicos e jurídicos de que os gestores públicos precisam para enfrentar com rapidez e menos burocracia a pandemia.
Para dar tranquilidade para o governo federal enfrentar essa epidemia com amparo jurídico e com o amparo técnico necessário de uma emenda constitucional que tem período de eficácia e de vigência estabelecido no texto da Constituição brasileira.
A flexibilização das regras orçamentárias só valerá até o dia 31 de dezembro.
O senador Otto Alencar pediu a liberação do medicamento antiviral Remdesivir para tratamento da Covid-19. O senador, que é médico, quer que o Ministério da Saúde faça um protocolo de tratamento nacional. Mais detalhes com o repórter Pedro Pincer.
Trata-se de uma esperança para diminuir o tempo de internação dos infectados pelo coronavírus e, dessa forma, aumentar a disponibilidade de leitos do sistema público de saúde, que vem sofrendo com um aumento exponencial de pacientes. O uso do medicamento já foi autorizado pela Agência dos Estados Unidos, responsável pela área, para ser usado em pacientes de Covid-19 que precisam de ventilação mecânica. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é médico, pediu em reunião de líderes nesta terça-feira que o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, leve o assunto ao Ministério da Saúde para que seja feito um protocolo de tratamento nacional.
O Remdesivir já está sendo usado, já foi autorizado pelas agências americanas para utilização em ambiente hospitalar para diminuir os efeitos letais da doença causada pelo coronavírus, pelo Covid-19. A ciência vai resolver esse problema, como resolveu em outros casos.
Quanto ao uso da hidroxicloroquina, o senador deixou claro que não é indicado para pacientes com problemas cardíacos.
E a liberação de medicamentos para o tratamento do novo coronavírus também é tema de discussão e votação neste momento no Senado. Em sessão remota, os senadores analisam o projeto que estabelece prazo de 72 horas para que a Anvisa autorize importação de medicamentos e equipamentos considerados essenciais para o combate ao coronavírus. A medida vale para produtos registrados por autoridade sanitária estrangeira e comercializados no país de origem. Se aprovado, o projeto segue para a sanção presidencial. Repórter Raquel Teixeira tem mais detalhes.
Desde remédios usados para tratar pacientes infectados pelo coronavírus, como a cloroquina, até equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, ou insumos para instalações hospitalares que possam agilizar o atendimento ambulatorial e o diagnóstico de casos suspeitos, podem ser incluídos entre os produtos que passariam a cumprir novo prazo de liberação da Anvisa. A agência teria 72 horas para liberar a importação e a distribuição comercial desses insumos, considerados essenciais no combate à Covid-19. Mas os materiais precisariam ser registrados por pelo menos uma autoridade sanitária estrangeira, como a Food and Drug Administration, FDA, por exemplo, além de comercializados nos países de origem. Para o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, relator do projeto, a mudança pode ajudar a salvar vidas.
Isso é importante porque permite o abastecimento mais rápido e ágil para salvar vidas neste momento de grande dificuldade no nosso país.
A proposta também prevê que o médico responsável pela prescrição informe ao consumidor sobre a condição excepcional de aquisição do medicamento durante o período de emergência sanitária nacional.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou a necessidade de oferecer internet de alta qualidade a toda a população brasileira. Ele disse que isso se torna ainda mais importante no quadro da pandemia do coronavírus, quando as escolas estão tentando oferecer aulas virtuais, o que esbarra na dificuldade de chegarem até os alunos, em especial os mais carentes ou os que moram em lugares longínquos. O parlamentar acrescentou que a universalização do acesso à internet também terá efeitos importantes na atenção à saúde e no desenvolvimento econômico, e por isso é inconcebível que parte dos brasileiros ainda não conte com o recurso da tecnologia moderna. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.